Está começando agora o podcast Saque e Voleio com Alexandre Cossenza.
Fala galera, bem-vindos ao podcast Saque e Voleio. Esse é o 19º episódio de 2022, que é a nossa quarta temporada. E hoje vou falar sobre a experiência que a ATP vai fazer liberando o coaching, ou seja, permitindo que os técnicos deem instruções aos tenistas durante as partidas. Vocês já sabem bem a minha opinião sobre isso, quem não sabe vai saber no fim do episódio, mas eu prometo fazer um esforço aqui para tentar colocar de maneira clara os dois lados da moeda, os prós e os contras e por que as pessoas são a favor ou contra o coaching. E apesar de eu ter meu lado nessa discussão, e esse lado é só opinião mesmo, porque eu não ganho nem perco dinheiro, né, nem trabalho com qualquer coisa, né, que a regra afete, então assim, eu não tenho, né, não tem conflito de interesse aqui, só tenho uma opinião mesmo. Mas no fundo eu acho que tem um pouco de razão nos dois lados, tá? Antes de mais nada, deixa eu pedir desculpa já por antecipação aqui, que vocês podem ouvir algum barulho no fundo. A gente está em mudança aqui em casa, tem obra acontecendo, tá meio caótico aqui, cachorro latindo. Então pode acontecer de ter um barulho no fundo. Mas o lado bom é que eu já estou recuperado da cirurgia no nariz, estou respirando melhor. E assim, dá para falar decentemente, né? Diferente do que saiu nas últimas análises flash lá no Telegram, que minha voz estava horrorosa. Mas vamos lá, gente. Existem fundamentalmente duas teorias aqui, né? Ou melhor, acho que dois pontos de vista majoritários sobre a questão. E eles são bem opostos mesmo, é bem fácil de entender as diferenças. Existe um lado mais, digamos, tradicionalista, que acredita que uma das coisas que fazem o tênis, né, um esporte peculiar, único, é justamente a ausência de um técnico no banco, né, e essa falta de comunicação entre o atleta, né, e quem está fora da quadra. Ou seja, né, o tênis se diferencia justamente porque aqui o atleta tem que se virar sozinho. Não tem ninguém orientando durante a partida, né? Se a coisa complica, ele tem que se entender, né? Ele tem que entender o que está acontecendo, ele tem que interpretar o jogo, tem que encontrar uma solução. E isso é o que faz, por exemplo, de um Rafael Nadal um tenista acima da média. Ele é um dos melhores, para mim, o melhor nisso atualmente. E entender o que está acontecendo em quadra, em buscar uma alternativa dentro dos recursos que ele tem para mudar o cenário quando ele está perdendo ou para facilitar as coisas, né? Ou pelo menos não complicá-las quando ele está ganhando. Então, eu acho que isso é muito bacana do esporte, né, da modalidade. E a outra teoria, que é a oposta, é que o tênis justamente deveria fazer como as outras modalidades e deixar que o técnico entre em quadra. Basicamente, o argumento central é assim, se todos os esportes fazem isso, por que não o tênis, né? E aí há outros argumentos secundários para essa teoria, que são, um, o entretenimento, porque em tese a gente veria na TV essas instruções sendo dadas. Isso seria interessante de acompanhar. E dois, uma maior qualidade de jogo, porque a participação de um técnico faria o seu pupilo jogar melhor. E isso, consequentemente, proporcionaria um show mais interessante, algo melhor para o fã. Além disso, tem a questão que muitos técnicos levantam, que é a seguinte. Todos eles já dão instruções durante as partidas, né? Embora discretamente, sem que os árbitros percebam. Então, mudar a regra e permitir isso seria apenas oficializar algo que já acontece nos torneios. Esse é um dos argumentos que usam, por exemplo, o famoso francês, o Patrick Mouratoglou, e o brasileiro Chico Costa. Alguém até colocou no grupo do Telegram, lá, um dos apoiadores, colocou um tweet do Chico, né, em que ele diz que a frase é assim, erra quem acredita que a proibição era justa e erra mais ainda quem acredita que coach pode ganhar jogo. Esse é o argumento dele. Dito isso, a partir desse ponto, acho que a gente pode ramificar a questão e abordar por um monte de caminhos diferentes. Mas antes disso, deixa eu explicar direitinho como é que vai funcionar na ATP, que vai testar esse coaching durante o segundo semestre inteiro de 2022, inclusive no US Open, tá? Não em Wimbledon, tá, gente? Não é agora, semana que vem. Vai valer a partir de julho, de 11 de julho, que é a semana justamente, né, imediatamente depois de Wimbledon. Mas a regra vai funcionar assim. 1. Os técnicos devem ficar sentados em assentos especialmente designados para eles. 2. As instruções que podem ser faladas ou gestuais só podem acontecer quando não interromperem o jogo ou atrapalharem o adversário. 3. Instruções faladas são permitidas apenas quando o tenista estiver do mesmo lado da quadra que o técnico. 4. Sinais são permitidos o tempo inteiro. 5. Instruções faladas podem ser, abre aspas, né, algumas palavras e ou frases curtas. Ponto, fecha aspas. Diálogos não serão permitidos. Seguinte, os técnicos não podem falar com os atletas quando os jogadores deixarem a quadra, por qualquer motivo que seja, né, a não ser em caso de partida interrompida. Então, se o cara pedir para ir no banheiro e ficar lá 7 minutos, ou 5 minutos, enfim, que é o tempo, né, permitido pela regra, o técnico não pode ir junto. Tá? Então, é basicamente isso. E, por último, punições e multas serão aplicadas quando houver abuso das condições citadas acima. Tá? Embora a TP não tenha deixado claro que constituirá abuso. E depois a gente pode analisar isso para ver o que pode dar errado aqui. Mas deixa eu começar analisando, então, o fator de entretenimento, que foi algo usado, né, como argumento da ATP. O texto da ATP fala até em pontos de intriga e tal, que vai ser mais legal de acompanhar. Para isso funcionar, é preciso que as câmeras estejam posicionadas o tempo inteiro nos técnicos e mostrem isso para o espectador. Senão, não adianta a regra, né? E um aspecto negativo desse raciocínio é que quem está no estádio e pagou ingresso caro, né, nunca vai conseguir testemunhar isso. Né? Então essa intriga vale para quem está na TV, para quem está no estádio não adianta. A não ser assim, aquela meia dúzia que vai estar lá sentada perto de um dos treinadores. Ainda tem isso, né? Vai ver um treinador só e não o outro. Então assim, eu já não gosto muito desse argumento de cara. E outra, né? Esse tipo de coaching já é permitido na WTA desde 2020. Inclusive muita gente não sabe disso, né? A WTA está testando isso desde 2020. E a gente não sabe porque a gente nunca vê os técnicos dando instrução. Não tem essa preparação de câmera mostrando isso. Tá? Então, assim, na WTA, isso está sendo testado há um ano e meio, dois. E esse tipo de entretenimento não existe. Tá? Outra coisa. O que são algumas palavras ou frases curtas? Será que os árbitros vão ter que ler lábio, contar número de palavra, cronometrar a duração da frase? Isso está meio, né, aberto demais. Então, assim, eu acho difícil. E do jeito que está, parece que assim, é uma licença para todo mundo falar o que quiser, mas, sobretudo, para os árbitros não se preocuparem mais em vigiar os técnicos. Né? E aí, quando a regra diz algumas palavras e frases curtas, isso parece aquele disclaimer, sabe? Aquele famoso para constar, tirei o meu da reta. Tá escrito aí na regra, olha só. Né? Então, se não cumpriu, é culpa do árbitro. Na prática, não é bem assim, né? Na teoria, tá muito bonito e tal, mas não sei. Outra coisa que eu olho aqui e acho que pode dar confusão é o seguinte. Os técnicos devem ficar sentados em assentos especialmente designados para eles. Isso quer dizer o quê? Que é um técnico por tenista? Então, se, por exemplo, o Tsitsipas estiver jogando e tiver o Muratoglu e o pai dele, só um pode dar instrução? Não tá especificado isso na regra, né? E se só o Muratoglu puder dar instrução, o pai do Tsitsipas vai ficar quieto o jogo inteiro? Vocês acreditam nisso? Então, tem um potencial para confusão aí que, né, assim, né, eu não acho muito bacana. Mas enfim, né, vamos lá, seguindo adiante. Sobre a qualidade do jogo, será que aumenta mesmo? Será que a gente consegue olhar para trás, para aquele período que a WTA permitia a entrada do técnico em quadra? Lembra que tinha, né, a tenista pedia pro árbitro, na virada de lado, para o técnico entrar e dar uma orientação. Será que, assim, naquela época, dá para a gente dizer que melhorou o nível técnico do tênis feminino? Eu acho que não. Ainda digo mais, se o problema é entretenimento, aquele esquema dos tempos técnicos da WTA era muito mais interessante, porque a gente via, ouvia os técnicos conversando, né? Às vezes não entendia, porque tem técnico que fala polonês, russo, enfim, né? O técnico não é obrigado a falar inglês. Mas a gente via, e a gente via que tinha discussão, tinha briga, tinha desacordo, tinha troca de ideia. Então, assim, se é para divertir, se é para ter intriga, aquele modelo era muito mais eficiente nesse quesito. Então, bom, enfim. E se já não ficou claro, agora eu preciso dar a minha opinião, né? Eu sempre fui contra o coaching e agora continuo contra. Também não é segredo que eu sou daqueles fãs bem tradicionalistas, né? É, eu gosto de 5 sets, eu gosto de quinto set longo, eu odeio no edge, eu odeio a ideia de tirar o let no saque, e não gosto dessa permissão do coaching. E assim, não é simplesmente por manter a tradição. É que eu acho que permitir o coaching assim, supostamente de maneira discreta, já é o primeiro passo para permitir de uma maneira ostensiva esse coaching, né? E espero que não aconteça, mas é o que sempre acontece no tênis, né? Os dirigentes falam, vamos tirar o quinto set longo da Copa Davis. E aí, 2 anos depois, a Copa Davis já ficou sendo melhor de 3, com tie-break no terceiro set, confronto com sede única e um negócio irreconhecível como competição, sabe? Então, o meu maior medo é esse, que vire bagunça no futuro, né? É que nem aquela regra que o cara fala que aconteceu um tempo atrás na TP. Olha, a regra do tempo entre os saques agora vai ser o seguinte: quem estourar o relógio, quem estourar o tempo, em vez de perder um ponto, vai perder um saque. E isso, em tese, era uma coisa feita para os árbitros terem um pouquinho mais de disposição para aplicar a regra. Só que aí passou um tempo e já meteram o shot clock lá, entendeu? Então, a coisa vai funcionando assim. É o Wimbledon que num ano bota, vamos fazer um tie-break quando chegar 12-12 no quinto set. E agora já vai ser um tie-break no 6-6 do quinto set. Sabe? Tudo que vem acontecendo no tênis vem sendo nesse sentido, de mudar e assim, vamos fazer um teste aqui discreto, mas lá na frente a coisa já vira bagunça. Então, o meu medo é que o coaching siga essa tendência, né? De que, hoje vai ser um negócio discreto, mas daqui a 2-3 anos, vamos liberar, fala quando quer, entra lá, senta no banco, vira Copa Davis e enfim, eu não acho bacana. Então, esse é o meu maior medo, que vire bagunça no futuro. E assim, mesmo discretamente, como supostamente vai ser, eu acho que já vai influenciar mais no jogo do que o ideal. Como eu falei, um dos aspectos que separam o tênis do resto é essa exigência mental que o atleta tem que se virar sozinho. O cara tem que ter força mental, o cara tem que ter inteligência e o cara tem que ter recurso. E se você tira essa necessidade de inteligência, de reconhecer o que está acontecendo em quadra e do cara pensar por conta própria no ajuste que tem que ser feito, se você tira isso, para mim você está emburrecendo o esporte. Simples assim, tá? E mais, você está mexendo com um dos pilares do tênis, né? Com a essência da modalidade, que sempre foi essa, de exigir que cada um se vire sozinho. E isso é o que eu acho mais grave. É muito mais grave do que tie-break no quinto set, ou no edge, ou fim do let no saque, ou shot clock, ou desafio eletrônico, ou o tempo do toilet break. Tudo isso que eu citei agora teve suas intenções diferentes, né? Ou deixar o jogo mais dinâmico, ou desafio para reduzir o erro humano, né? O no edge para diminuir a duração da partida, para dar entretenimento, para poupar os atletas, etc e tal. Mas nada disso muda a essência do esporte. O coaching muda. Então, é por isso que eu sou muito contra. Tem outra possível consequência nefasta, que eu falava, inclusive, na época dos tempos técnicos da WTA, que é o seguinte: a gente vai ver tenista ganhando o jogo quase sem entender por que ganhou, né? E pior, um ou outro tenista pode ficar com a fama de que ganha partida só porque o técnico ajuda, né? Porque se acontecer no segundo semestre de um tenista começar a ganhar a partida dele de repente, pode haver essa teoria, né? E assim, era mais ou menos o caso da Wozniak. A Wozniak foi número 1 do mundo por 71 semanas. Ela ganhou 6 torneios de nível Premier, né? Que eram os 500 e os 1000 de hoje. Mas ela ganhou um slam só. Por quê? Será que é porque nos slams o coaching não era permitido e na WTA era? Então, eu até acho parcialmente sacanagem que isso seja colocado em questão. Eu acho parcialmente, de novo, né? Repito, parcialmente injusto com a Wozniak. Mas é uma situação que a regra criou, né? É um cenário que vai acontecer, né? Na ATP, vocês podem apostar que todos os olhos vão ficar em cima do Tsitsipas. Por quê? Porque o pai dele já fala o jogo inteiro. E pior, né? O Tsitsipas, eu falei em um podcast recente, é um dos caras que às vezes ele se mostra, às vezes, não sempre, às vezes ele se mostra completamente incapaz de fazer um ajuste tático decente, tá? E eu lembro que nesse episódio eu até levantei essa questão do Ministério de Tostines. Vocês lembram do Ministério de Tostines? É, ele é fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é fresquinho? Então, o Tsitsipas ele é ruim de ajuste tático porque é pouco inteligente? Porque sempre teve o pai do lado para ficar orientando ele? Ou será que o pai sempre ficou ali do lado falando o jogo inteiro porque ele sabe que o filho não tem essa capacidade? É quem vem primeiro, né? O ovo ou a galinha? Então, vocês entendem o dilema que o coaching causa? E talvez não seja justo colocar esse peso em cima do Tsitsipas, da Wozniacki, de quem quer que seja o atleta, sabe? Mas é algo que vem como consequência até natural dessa permissão de coaching, sabe? É uma valorização talvez excessiva da profissão, né? O Guardiola vai resolver todos os problemas do mundo de qualquer time? Não vai. Mas, enfim, ele vai receber um salário astronômico. E se ele pega um time ruim, quer dizer, pega um time que não teve sucesso em 2 anos anteriores e ganha com esse time, o mérito, de repente, vai ser mais do Guardiola do que dos jogadores. E talvez isso não seja tão justo. Mas, enfim. Ou talvez seja. Mas a discussão aqui que não é essa, vai. Agora, tem outros argumentos contra o coach, né? Eu nem concordo com todos, não. Um deles, por exemplo, é de que assim, nem todos os tenistas podem contratar técnico. E aí vai ficar ainda mais evidente a diferença entre a elite rica e a turma, digamos assim, daquela de 80, do ranking, né? De 80 para baixo. Eu nem sou muito fã dessa tese, porque eu acho que isso já acontece. E nem vai agravar tanto, né? Hoje já é assim. O capitalismo é assim, né? Você vai ter Simonas Halep do mundo, que podem pagar um Darren Cahill, que para mim é o melhor técnico do planeta, ou Muratoglu, como ela paga agora, né? Virou o técnico pessoal dela. Deixou a Serena Williams. E no outro polo, você vai ter alguém como a Laura Pigossi, que né, mora na Espanha, viaja em grupo com outras meninas da academia dela, onde ela treina, e divide técnico e os gastos do técnico com essas outras meninas. É outro mundo, sabe? Não estou questionando aqui a qualidade do técnico. Porque, aliás, eu gosto desse exemplo da Laura justamente por isso, assim. Não importa a qualidade do técnico, mas só o fato de ela ter que dividir um técnico com outras meninas já é uma diferença muito grande do que uma Simona Halep, que tem uma Muratoglu ali 24 horas com ela, né? É outro mundo. Óbvio que isso não é o ideal, mas o mundo do tênis hoje é assim. Ele contribui para essas diferenças, né? O tênis é quase como um espelho das sociedades capitalistas nesse sentido, tá? E assim, só para terminar, tem também aquela teoria de que o tenista paga caro, então o treinador deveria estar na quadra, né? É uma variação do argumento de que o técnico dá o treino, vê os adversários, monta o plano tático, então passou o dia inteiro com o tenista e por isso é injusto ele não poder se fazer mais participativo dando instrução na hora do jogo, que em tese é o momento mais importante, né? Eu já acho justamente o contrário disso tudo. Sim, eu entendo o outro lado do argumento. Mas eu acho o contrário. Eu acho, e assim, tem técnico que realmente faz tudo. Trabalha a mecânica de golpe, né? Lança bola no treino, monta plano tático, vai ver o adversário, vai estudar vídeo, vai ver VT de partida, carrega bag, né? Tem técnico que faz isso. Carrega bag, marca quadra de treino, pega raquete pra mandar encordoar. Tem tenista que não faz nada. O técnico faz tudo, né? Então tem técnico que faz isso tudo. Se o cara já faz isso tudo, ainda precisa entrar na quadra e dar instrução? O tenista precisa ser um robozinho comandado? Pelo amor de Deus, né? Não precisa isso tudo, né, gente? Então tá aí, acho que mais do que explicado por que eu sou contra. Agora, resta a gente ver na prática o que vai acontecer, né? Se realmente esse coaching vai rolar de forma discreta, moderada, como sugere o comunicado da ATP, se vai haver entretenimento, como a ATP promete, né? Se vai haver pontos de intriga, ou se vai descambar para bagunça lá na frente, com os técnicos falando o tempo todo. Se isso acontecer, vai ter gente demais reclamando, vocês podem ter certeza. Mas vamos ver, tá? Hoje eu fico por aqui, volto lá para o fim da semana que vem, né, primeira semana de Wimbledon, com podcast. A minha intenção é fazer o primeiro podcast resumindo a primeira semana de Wimbledon, antes das oitavas. Mas antes, os apoiadores vão receber os guiazões, o feminino e o masculino, né? Um no sábado, as chaves são sorteadas na sexta-feira, que é o dia que recomendo que todo mundo entre nos palpitões. Mas enfim, tem o sorteio das chaves na sexta. No sábado eu mando o guiazão feminino, perdão, e no domingo eu mando o guiazão masculino. O torneio começa na segunda-feira, então eu tenho um dia a mais para escrever esses guias, né, comparando com o Roland Garros, que já me dá um grande alívio. Até lá, eu reforço o convite para todo mundo que está no grupo de apoiadores do Telegram. É só me mandar uma mensagem lá pela plataforma do Apoia-se, pelo chat, com o nome de usuário do Telegram, tá? Não é seu número de telefone, não é seu nome que está registrado lá. É o número de usuário do Telegram, que é aquele que tem a arroba junto, tá? Para chegar lá, você aperta no menu, que são aqueles três tracinhos no alto da tela. Depois clica na sua foto no Telegram e aí vai aparecer seu número de telefone e logo embaixo no nome de usuário. É esse nome que eu preciso para adicionar vocês no grupo do Telegram. Beleza, gente? Quem já está no grupo, continua trocando ideia comigo lá. Se lembrando, nesse grupo, eu, além de ter um bate-papo normal, eu coloco vídeos e áudios de entrevistas de tenistas. Então tem sempre alguma coisa da Bia Haddad, do Rafael Matos, Thiago Monteiro quando tem, Carol Meligeni às vezes. Então assim, quando eu tenho acesso às coletivas dos torneios estrangeiros, eu também coloco lá. Eu coloquei inclusive a coletiva inteira do Nadal, né, num dos podcasts lá no fim de Roland Garros. Então todo esse material eu vou colocando no Telegram, tá? Além disso, a gente troca ideia, tem o grupo, tem o Circuito dos Palpitões lá, que também é divertido, né? Assim, a gente erra pra caramba, mas é divertido, a gente ri muito dos palpites, do que vai acontecendo ao longo do torneio. Então, eu também faço análises flash de algumas partidas esporádicas, quando eu tô em casa, eu vejo na TV. Fiz várias dos jogos da Bia recentemente. Quando dá pra fazer do Thiago, faço do Thiago também, ou às vezes de Nadal, Djokovic, Iga, Osaka, quando joga, devo fazer Serena Williams agora em Wimbledon também, então faço essas análises e deixo lá em áudio também, coisas que não vão, né, vocês não recebem por e-mail no grupo do Apoia-se, eu não posto no blog, vai conteúdo só para apoiadores mesmo, só posso publicar no grupo do Telegram, esses áudios, então recomendo fortemente que todo mundo entre lá, beleza? Um abraço e até a próxima. London calling through the faraway towns. Now war is declared and battle come down. London calling to the underworld. Come out of the cupboard, you boys and girls. London calling, now don't look to us. Phony Beatlemania is bitten the dust. London calling, see we ain't got no swing. Except for the rain and the crunch of things. The ice is coming, the sun's zooming in. Meltdown expected, the wheat is going in. Engines stop running, but I have no fear. Cause London is drowning. I live by the river, to the imitation zone. Forget it, brother, you can go it alone. London calling to the zombies of death. Quit holding out and draw another breath. London calling, and I don't wanna shout. But while we were talking, I saw you nodding out. London calling, see we ain't got no hide. Except for that one with the yellowy eyes. The ice age is coming, the sun's zooming in. Engines stop running, the wheat is going thin. A nuclear error, but I have no fear. Cause London is drowning. I live by the river. Some of it was true. London calling at the top of the dial.